Mais uma vez, irmãos. Pai do Senhor.
Amém.
Então, escuta. Dá para entender bem a palavra ou precisa tirar a máscara? Porque eu estava no carro ontem e estava tudo embaçado. Eu coloquei o quente e não deu resultado. Aí eu abri os vidros todos e ponhei aquela friagem que garoa de fora e fiquei resfriado por causa disso. Mas como eu tenho esse compromisso terça-feira que vem e nas outras terças-feiras, eu não podia deixar de faltar hoje aqui.
Glória a Deus.
Meus irmãos, me perdoem. E eu quero dizer que o nosso pastor presidente, como já falei, ama muitos irmãos. E eu tenho autorização do meu pastor presidente para falar aqui, com autorização do nosso pastor Genildo também, porque depois o presidente quem manda aqui é o pastor Genildo. Não adianta outras pessoas virem aqui e dizer, não, eu tenho que tomar frente, tenho que fazer isso, vamos fazer isso, não. É tudo resolvido pelo pastor da igreja, dirigente da igreja. Então, meus irmãos, eu peço para o pastor Genildo ler em Lucas, capítulo 17, versos 1 e 2. Lucas 17, versos 1 e 2.
Lucas 17, verso 1 e 2, posso ler?
Pode ler.
E disse aos discípulos, é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vier. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos.
Meus irmãos, poderia sentar.
Glória a Deus.
Glória a Deus. Eu, muito preocupado com o ataque do diabo nesses últimos dias. Porque o diabo não venceu matando os cristãos. Quanto mais ele matava, mais cristão aparecia. E ele perdia as almas, porque os cristãos iam para o céu. Mas hoje, ele usa outra arma. E essa arma, eu espero que aqui ainda não atingiu ninguém. Mas temos que ter muito cuidado, temos que estar prevenidos. Então eu vou fazer isso em diversas igrejas, com autorização do nosso presidente, para um alerta. Não é uma repreensão, mas um alerta. Então, o escândalo é fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos. O escândalo pode acontecer na família, na briga entre família ou entre casais, e isso aí tem atingido muitas separações, muitos casais. Tem se separado por quê? Por causa de ciúmes, por causa de brigas. Vocês querem ver um exemplo? Um exemplo, por exemplo, o pai, ou seja, o marido, sonha que a mulher adulterou com o inimigo dele. Aí quando amanhece, ele já decide, vamos separar, eu não quero mais você, briga com a mulher. Manda os filhos embora, tudo. Depois ele descobre que o marido, um amigo que era aquele senhor, já tinha morrido. Então, mas aí já a separação já estava exposta, o escândalo já estava feito e a família foi dissolvida. Então, meus irmãos, o escândalo aparece de diversas maneiras na vida do casal. Por exemplo, uma pessoa que foi com a esposa no shopping, estacionou o carro no meio de três vagas, estacionou na vaga do meio. Um lado era A, do outro lado era B. Então, quando voltaram, o casal começou uma discussão violenta. está no A, o outro está no B, está no A, está no B, está no A, está no B. E quase teve separação entre os casais. Às vezes por coisa mínima, coisa que pode ser resolvida da melhor forma, forma um problema muito grande. Então, o casal é ataque do inimigo. Tem um outro caso que eu assisti na televisão, que uma pessoa, uma senhora, tinha um marido muito ciumento. E esse marido vivia espionando a mulher para saber para onde ia. E quando foi um dia, ela se encontrou com o irmão e começou a conversar com o irmão. E o marido viu o irmão dela conversando com ela, atirou, matou o irmão dela. Então, o ciúme é muito, muito perigoso na vida do casal. O ciúme, a briga entre pais e filhos, ou então a proteção de um filho em relação ao outro. Então, todos os casais têm que saber, ter psicologia, saber como vai fazer para poder evitar problemas na família. Porque a família é um exemplo para a igreja. A família estando bem, a igreja vai bem. A família estando bem, a igreja está alegre, porque a família está bem. Mas quando chega aqui problemas, espero que não tenha chegado, mas muitas vezes acontece em outras igrejas, problemas que causam muitos problemas para a igreja, e até escândalo, separação, e problemas que vêm afetar até o andamento da igreja, e o pastor muitas vezes não sabe nem como fazer, só a oração e a orientação do Espírito Santo. Então, no trabalho também pode ter escândalo. Por exemplo, some uma ferramenta. Quem foi que... Não fui eu. Aparece um lá que todo mundo coloca a culpa nele. Foi pulando. Aí foi mandado embora. Depois foram achar a ferramenta. Então, tudo isso tem que ter todo cuidado para não cair em tentação e não vir a tropeçar diante das ciladas do diabo. Porque ele lança cilada. Eu, uma certa ocasião, estava na fila do banco e o banco estava lotado e na minha frente tinha um cidadão que sumiu o dinheiro dele. Aí, de repente, eu me vi rodeado por seguranças. Fiquei no mesmo lugar. Aí procuraram o dinheiro, acharam que estava embaixo de uma escrivaninha. Aí esse cidadão veio para mim e disse: "Senhor, me perdoa, porque eu pensei que o senhor tinha roubado meu dinheiro." Isso aí acontece com qualquer um crente. Acontece, cilada de diabo, tá? Ele arma qualquer cilada para qualquer um de nós. Então nós temos que estar alerta, atentos, vigiando e orando. Jesus disse: "Vigiai e orai." E para não cairmos em tentação. Porque ele... O inimigo, ele faz tudo para tentar o servo de Deus. Até Jesus foi tentado. Jesus, depois de 7 dias com fome, o inimigo achou: "Não, agora ele vai cair. Eu vou dizer para ele transformar as pedras em pão, ele vai transformar e ele vai cair." Mas Jesus disse, usou a palavra de Deus, assim nós devemos usar. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo ficou sem ação, porque se fosse outra pessoa, que não fosse Jesus, caía facilmente. Então, meus irmãos, e essa é uma orientação muito grande. Nós temos que ter uma vigilância, um conhecimento da Bíblia, para poder, nesta hora, nós vencermos todas as ciladas do inimigo. Na igreja, não pode existir grupos contra algo ou alguém, podendo causar tristeza, dores, revolta e desânimo, trazendo tropeço para os pequeninos de Jesus. Os pequeninos de Jesus são muito, muito, muito amados por Jesus. Jesus tem um grande amor para com os pequeninos. Quem são os pequeninos de Jesus? É você, meu irmão, você, minha irmã. E Jesus disse: é necessário que venha escândalo. É necessário, porque todos nós temos livre-arbítrio, temos pensamentos diversos, temos atitudes diversas, mas devemos evitar o escândalo. Como evitar o escândalo? Amando uns aos outros, vivendo em comunhão uns com os outros, e tendo a fé em Deus, e sabendo se Jesus no meu lugar, o que faria? Se Jesus no meu lugar, faria o quê? Então nós devemos colocar Jesus no nosso lugar para poder saber como Jesus agiria. E Jesus vai nos orientar em tudo que devemos fazer. Então, devemos ter a certeza de que não estamos procedendo errado. Por exemplo, tem uma certa ocasião que nós passamos por certas dificuldades. Então vem o desânimo, especialmente dificuldade financeira. Vem o desânimo e logo o pessoal diz: eu não quero mais ser crente. Por quê? Porque muitas vezes está pensando, está levando uma vida de sofrimento. Mas meu irmão, minha irmã, saiba que Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas ele disse: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, não se entregue aos problemas, não se entregue às dificuldades, mas tenha bom ânimo. Cristo falou entre os apóstolos: é necessário que venha escândalo. É necessário. Por quê? Porque o ser humano, ele é divergente, muitas vezes, nos pensamentos, nas atitudes. Mas nós vivemos numa só fé, numa só união, numa comunhão, e a nossa fé é em Jesus, e se Jesus faz, nós vamos fazendo também. Não é o nosso eu que vai vencer, é Jesus quem vence em nós. Jesus vencendo em nós, nós somos vitoriosos e alegres, porque estamos adorando o Pai, estamos fazendo o que é do agrado de Deus, estamos nos humilhando, porque não adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a vida, a alma. Não adianta, nós temos que saber como funciona o poder de Deus na nossa vida. O poder de Deus é, ele não deixa nenhum de nós desamparado, nem um de nós sem a proteção divina. O Espírito Santo veio para estar conosco. O Espírito Santo veio para nos dar vida, o Espírito Santo veio para nos dar entendimento, para nos ensinar. E Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida com abundância. Algumas notícias que foram consideradas escandalosas e perniciosas, injuriosas para a igreja e seus costumes, ímpias, como para dar de heresia. Isso acontece porque não tem o amor ao próximo. Fala sem medir as palavras, atingindo sentimentos, honra e até a igreja. Então, tem pessoas, aqui não deve ter, mas tem pessoas que falam, atingem sentimentos, honras, e parece que não é nada, não. Vê o outro sofrendo, mas acha graça, acha muito bonito. Não, olha só, fulano está sofrendo. Não, fulano, olha, não, você viu só, está sofrendo porque merece, mas não sabe se é porque, porque a falatória daquela pessoa atingiu a alma, atingiu a honra, atingiu o ser daquela pessoa, está sofrendo em consequências de calúnias, em consequências de falatórios errados. Então, meus irmãos, não devemos de maneira nenhuma criticar as pessoas pelos escândalos dos seus ancestrais, por algo que elas não podem controlar. Então, por exemplo, o avô, a avó, ou mesmo mãe, pai, cometeu qualquer erro na igreja. Aí o filho está bem firme com Jesus. Aí nós dizemos: ó, aquela irmã lá não pode ser bem vista, bem recebida no nosso meio, porque o pai dela fez isso, a mãe dela fez isso, o avô fez aquilo, todos. Então nós não vamos receber. Então não, nós vamos receber sim, porque ela é a serva de Deus, ele é o servo de Deus.
Glória a Deus.
E nós vamos receber. Tinha um irmão, saudoso Benedito, cantor do pastor Deró. Esse saudoso irmão, ele bebia antes de ser crente. Ele bebia muito. E depois que ele se converteu, passou a ser cantor evangélico. E aí, quando ele cantava, tinha irmãos que lhe diziam: eu tenho ódio desse homem, porque eu vi ele caído na sarjeta, agora cantando louvores a Deus. Então, meus irmãos, esse espírito de ódio, de revolta, de desprezo, não pode existir no nosso meio. Devemos ter comunhão com o próximo. A igreja é um conjunto de servos de Deus, semelhante à família. Aqui na igreja nós aprendemos, aqui na igreja nós amamos, aqui na igreja nós temos a alegria de ver, de cumprimentar e de viver uma vida de santidade, uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida com Jesus, com o Espírito Santo. E essa comunhão nos traz muita alegria, nos traz muita bênção, porque a comunhão, quando nós temos a comunhão com Deus, nós temos a fé que vamos vencer e vamos agradar os nossos irmãos e vamos ter a alegria de vê-los felizes. Então, devemos ter comunhão com o próximo.
Glória a Deus.
O pastor é o condutor das ovelhas. O pastor, meus irmãos, vocês não sabem, sofre muito. Por quê? Porque muitas vezes ele carrega nas costas consigo, carrega consigo os problemas de muitos irmãos que muitas vezes estão dormindo, mas aí está: Senhor, abençoa, Senhor, abençoa o irmão fulano, abençoa o irmão fulano. Então ele traz consigo uma responsabilidade muito grande. Vocês têm que amar muito o seu pastor, têm que amar muito a família do pastor de vocês, porque eles precisam de oração. Então, por exemplo, chega alguém que ele em confiança entrega o púlpito porque pensa que a pessoa vai falar coisas boas, mas o pregador prega alguma coisa errada, ele, para consertar, ele tem a responsabilidade de consertar. Mas então, mas precisa da compreensão de vocês, de saber quando aquela pessoa que falou palavras erradas que atingem e podem causar problemas para a igreja. Então vocês têm que saber ajudar o pastor em tudo, porque ele, sem vocês, não pode fazer nada. E ele precisa de vocês, porque ele é aquele que Deus colocou na frente da igreja. Vocês querem ver só o que o pastor Deró disse uma vez? É aborrecer o pastor dá azar. Então, não podemos aborrecer o pastor. Temos que estar em comunhão com Deus e viver em paz com o pastor, com a igreja, com a família do pastor. Eu, quando eu dirigi a igreja, Três Marias, eu disse para um irmão que tinha recebido uma grande quantia, né? Compra aquele terreno. Eu disse: não, eu vou comprar carros, vou comprar condos para a família trabalhar. Não comprou. Aí o outro, que não tinha dinheiro, nem comer, eu falei para ele: compra o terreno. Ele disse: não tem dinheiro nem para comer, pastor. Aí eu disse: casou, te batizou. Agora, pega o fundo de garantia, pegou, coloca no banco, colocou. Aí eu fui na imobiliária e disse: quando aparecer terreno baratinho, me fala. Ô, pastor, tem um ali no colonial não, Vila Nova York. Tinha uma vala grande na frente, e é um terreno baratinho porque ninguém quer. Então é esse que ele vai comprar. Ó, compra aquele terreno, ele comprou. Hoje não tem mais vala, a vala foi tampada, é uma avenida, grande avenida. E ele está muito feliz. Outro foi o pastor Jurandir, não tinha nem dinheiro para comprar terreno. Ele disse, compra o terreno. Ah, mas como é que eu vou fazer? Vende o carro. Ele fez, vendeu, conseguiu empréstimo, tudo, comprou o terreno, conseguiu uma grande casa. Por isso é azar desobedecer, pastor. Não desobedeçam, pastor. Sejam fiéis ao vosso pastor, sejam fiéis ao presidente, pastor Herói e à igreja. Viver em comunhão é tão bom, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É maravilhoso a união dos irmãos. Traz alegria a Deus, traz alegria ao Espírito Santo, traz alegria ao pastor, traz alegria até aos próprios irmãos. É uma alegria estar perto dos irmãos que a gente sabe que nos ama, a gente sabe que não vem trazer problemas para nós. Então, meus irmãos, sejam felizes e procurem andar com Deus e obedecer no vosso pastor. Os obreiros e os diáconos têm suas responsabilidades na igreja. Os obreiros e os diáconos ajudam o pastor em tudo. E as responsabilidades, cada um tem sua responsabilidade. Ah, mas a minha responsabilidade não é muita. É assim, qualquer coisa que você faz na igreja é para a glória do nome de Jesus. Até juntar o papel que está no chão, você está tendo cuidado de juntar o papel que está no chão. Quem cuida dos banheiros, cuide com zelo, cuide com carinho, não deixando nada de mal acontecer. Cuidando das crianças, quando vê qualquer coisa errada, já chama o companheiro, uma companheira, e não vá sozinha, porque muitas vezes vai sozinho, pode acontecer de ter uma revista e você sofrer ameaças e até afrontas. Então, mas não deixe o mal acontecer, porque senão vocês vão prestar contas a Deus. Tu viste aquele dia que aquela menina, aquele menino estava em perigo, por que você não ajudou? Tu viste aquele dia que aquela irmã estava em perigo, por que você não ajudou? Então, os obreiros na igreja têm dever de ajudar e trabalhar com necessidade e trabalhar com amor na obra do Senhor. Os membros têm que ter obediência na doutrina, dar bom testemunho. Ovelhas era ovelha. Então os membros dizem, ah, mas eu não faço nada. Você faz muito, meu irmão, minha irmã. Você que está sentada muitas vezes pensa, ah, mas a sua presença aqui já é um ato que você está fazendo para agradar a Deus. Porque quando você vem para a igreja é o lugar onde nós reunimos e louvamos o nome do Senhor. Se nós ficamos em casa, nós podemos até louvar o nome do Senhor, mas não é como na igreja. Porque a igreja é um lugar que a igreja se reúne, que os membros se reúnem, para louvar o nome do Senhor. E muitas almas você pode ganhar para Jesus com seu testemunho. Ovelhas eram ovelhas. E você falando, ó, Jesus veio salvar você. Você aceita Jesus como Salvador? E ele vai dar a bênção que você precisa. Então, vai dar a maior bênção para você, que é a vida eterna. Então, aí você ganha almas para Jesus. Então, você é muito importante na igreja. Não pense que você está desprezado por qualquer circunstância, mas é só pensamento, porque quem vê o seu trabalho é Deus. E você tem muito trabalho, muito importante o seu trabalho que você faz. Os pastores, obreiros e membros devem amar, respeitar e ter consideração uns para com os outros e toda a igreja. Então, devemos ter a alegria de viver em paz na igreja. Evitar escândalos, evitar boatos, evitar problemas. Não devemos espalhar boatos. Quem espalha boatos sofre o mesmo castigo de quem comete escândalo. Além de mentir, ainda espalham mentira, porque muitas vezes querem justificar o seu erro. Então, tem pessoas que espalham boatos porque têm desejo de fazer aquilo que está espalhando e não sabem como fazer para justificar o seu pecado. Então, lança o pecado para os outros e quer justificar o seu. Então, meus irmãos, temos que ter muito cuidado, porque muitas pessoas que espalham boatos, eles não têm conhecimento da palavra de Deus. Porque se se tivesse conhecimento da palavra de Deus, saberia que o fim dele é ser lançado no meio do mar com uma pedra de moinho no pescoço. Então, vamos ter todo cuidado. Isso pode escandalizar muita gente, indo para outra igreja, ou mesmo fundar um ministério, levando consigo o pecado da rebelião. Tem pessoas que dizem, eu vou sair da igreja, vou sair porque está acontecendo muitos problemas, vou sair porque a igreja não está tomando providência. Mas a igreja toma providência, o pastor toma providência. Às vezes o pastor nem sabe o que está acontecendo. Porque lançaram na internet, lançaram em qualquer lugar aí. Porque fulano é, a irmã faz, eu vou, aí a pessoa diz, se é fulano é, eu vou, não sabe nem o que é. Mas aí eu vou ser também. E a irmã faz, eu também vou fazer igual. Então, aí fica um falando que vai ser pecador, o outro vai ser pecador, o outro vai ser pecador, quando a igreja está contaminada pelo pecado. E nós temos que viver em santidade. Porque tudo é escrito em um livro que pode levar à condenação no dia de juízo, cuja condenação ou justificação quem vai determinar é Jesus. Então, escândalo é perigoso e rebelião também é perigoso. O diabo foi lançado do céu abaixo porque ele se rebeliou e Deus expulsou de lá. Então vamos ter cuidado para não sermos expulsos também do céu, porque senão vamos ter problemas depois. Então não devemos criticar, porém aconselhar as pessoas envolvidas em escândalo. Não devemos negligenciar o dever de levarmos ao pastor para que a omissão não seja um escândalo maior. Então a gente diz, não, eu não vou levar o pastor, vou falar com a irmã. Aí fala com outro, fala com outro, fala com outro, o escândalo se espalha sem saber o que está fazendo. Aí o escândalo está introduzido na igreja. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado, que o inimigo está usando dessa arma hoje para poder levar muitos crentes para o inferno. Porque quando ele matava os crentes iam para o céu. Aí ele dizia, agora eu quero levar eles para o meu lado. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido e foi preparar lugar. Seu lugar está preparado no céu. Mas o inimigo não quer. O inimigo quer levar você para o lado dele. Quer nos levar para o lado dele. Então ele arma as ciladas para a gente cair e depois ele quer que a gente fique no inferno pulando e chorando, que nem ele vai chorar a vida eterna. Já ele já está condenado. E nós não. Nós somos salvos por Jesus. E a nossa vida é vida de privilégio. Por quê? Nós somos o sal da terra. O sal não pode ser, não podemos ser muito salgado nem muito inchoso. Porque o sal, ele tem que ter o tempero, ou seja, a quantidade certa para dar sabor à comida. E nós é que conduzimos, nós é que nós estamos aqui nesta terra, ainda tem o Espírito Santo que está em você, que está em mim, que está em nós, que ainda protege esta terra. Porque se não fosse isso, esta terra ainda estaria em desespero. Então, meus irmãos, vamos colocar a nossa situação, a nossa vida, nossa oração em favor de uns para com os outros, em favor da igreja. Porque se o sal se tornar insípido, como ele restaurar o sabor? O sal, uma pessoa insípida, não dá o sabor, não dá aquela alegria do Espírito Santo. E a pessoa salgada é aquela que é fanática. Eu era fanático quando eu me converti. Eu olhava para outras pessoas e dizia, vai para o inferno, esse vai para o inferno, aquele vai para o inferno, aquele vai para o inferno. E então todo mundo ia para o inferno, só eu que ia para o céu. Então, aí vocês veem que nós, às vezes, condenamos os outros quando nós estamos errados. Então não vamos condenar ninguém, mas vamos saber que Jesus quer que nós sejamos fiéis até a morte. E nós somos filhos privilegiados, filhos de Deus, filhos de Deus. Por quê? Porque Jesus nos fez filhos de Deus. E somos herdeiros de Deus com Cristo. Nós somos co-herdeiros porque Jesus foi o herdeiro, o primeiro herdeiro. E agora nós temos a herança de filhos de Deus. Que? Nós temos o testemunho do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vê o Pai todos os dias, fala com o Pai, conversa com o Pai, e ele dá o testemunho do Pai na nossa vida. E essa alegria que ele dá, nós temos no coração, pela presença do Espírito Santo, é uma alegria permanente. Porque ele quer dar esta alegria. Então, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. A responsabilidade dos filhos de Deus é grande. Por quê? Porque Jesus disse que nós temos que tomar o reino de céu da força. Quem se esforça entra nele. Nós temos que nos esforçar. Não é só dizer eu sou crente, eu sou servo de Deus, mas temos que nos esforçar de dar testemunho e glorificar o nome do Senhor. E vencer, o nosso maior esforço é vencer o diabo. Porque você não sabe, muitas vezes você está caminhando, mas está sendo protegido pelo Espírito Santo, tem um círculo de luz ao seu redor. O diabo lança a seta, mas não atinge você, porque o Espírito Santo está cuidando de você. Então, devemos imitar Deus. Você poderá dizer, como imitar a Deus se nós somos pecadores? Mas Jesus veio para nos dar salvação, nos justificar, porque a justificação veio por Jesus. Então, nos tornar herdeiros de Deus e sermos santos como Ele é. Aí, vocês poderão dizer, mas como nós vamos ser santos? Orando, pedindo perdão, mas não é aquele perdão de Senhor, me perdoa, e no outro dia está pecando de novo. Porque o perdão sincero é aquele que a gente chora, aquele que a gente clama, Senhor, eu não vou fazer mais, Senhor, me perdoa, chora, chora, porque sabe que o desprezo do Pai é a coisa mais triste que tem. O desprezo de Deus é triste demais. Então, quem tem o Espírito Santo e que ofende Deus, de forma nenhuma quer deixar que Deus chore por nós. Porque quando nós ofendemos a Deus, sabendo que estamos pecando, pecamos, nós vamos pisar no sangue de Jesus. E Deus fala que quem sabe que está pecando, peca, pisa no sangue de Jesus, despreza o sangue de Jesus. Então, nós temos grande amor por Jesus e nós não podemos pecar pisando no sangue de Jesus. Mas temos que considerar que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nós temos, por isso que nós temos que imitar Jesus. Mas pode isso acontecer? Pode, porque Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. E quem vê você vê Jesus na sua vida. Então, se vê Jesus na sua vida, você está imitando o Pai, está imitando Jesus. Devemos viver em pureza, resplandecer como astro. A luz que está em você resplandece neste mundo, resplandece ao céu, resplandece na vida dos outros.
Glória a Deus.
Porque você é luz. E a luz que está em você é muito, muito boa. Porque é a luz do Espírito Santo. Então, meus irmãos, com a permissão do nosso presidente, eu trouxe essa palavra, e com a permissão do nosso pastor Genilto, eu trouxe essa palavra para os irmãos. E quero que os irmãos sintam todo o amor do meu coração para com todos vocês. Eu quero que todos sejam salvos e um dia estarmos na glória, desfrutando das bênçãos do céu. Porque vai ser muito triste para aqueles que não fizerem o que Deus manda. Vai ser muito triste porque vai dizer, Senhor, em teu nome expulsei demônios, Senhor, em teu nome curei enfermos. Aí Jesus vai dizer, apartai de mim porque não vos conheço. Mas a você que Jesus conhece, e Jesus vai dizer, vinde bendito, lugar que vos preparei. Então, meus irmãos, vamos ler, peço para o pastor Genildo ler em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Acho que é para ser dourado, né? 1 Pedro, capítulo 3, verso 15.
Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
Então, e dia 20 de 13 de 2024, nosso presidente explanou um versículo na Bíblia que eu achei interessante. Então vamos só ler, porque o tempo está curto, e já tem que estar passando já para o pastor Benito.
Não, pode.
Provérbios capítulo 6, verso 3, pastor Benito.
Provérbios
6?
3.
Provérbios 6, 3.
Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro.
Temos que pedir perdão, saber aprender a pedir perdão, porque o perdão é muito importante. Porque senão o companheiro pode entregar para o juiz e sermos condenados no dia do juiz. Então vamos ler em Hebreus capítulo 12, versos 13 a 15.
E fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe, e por ela muito se contamine.
Provérbios capítulo 13, versos 12 e 14.
Esse mesmo também.
É. Hebreus 12, 13 a 15 já.
Não, peraí, professor, eu errei. Pode não ser. Provérbios 13. Não, está certo, está certo. Agora é 13, capítulo 4. Agora está certo. Vou lá.
E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois a ele fora do arraial, levanta o seu vitupério. Porque não temos aqui a cidade permanente, mas buscamos a futura.
Irmãos, muito obrigado. Perdão se ofendi algum irmão. Não é minha intenção ofender ninguém. Simplesmente orientar em tudo para poder estar alerta com o que está tirado ali já. Que Deus abençoe. Na paz do Senhor.
Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Glória a Deus, querido nosso pastor, presidente, pastor São Paulo. Eu cresci no ministério de pregação assim. Clara, explicada, simples. Nem? Porque isso não perdia. E era assim que a gente vai aqui, vai ali, comendo todo dia um pouquinho. E aqui vai alimentando a gente. E assim, os antigos, a forma de ensinar. Deus abençoe. A Bíblia diz em Provérbios 16, verso 31. Coroa de honra são as canças, cabelo branco, alcançando-se elas pelo caminho da justiça. E aí nós temos aqui uma referência para a gente, um professor que ensina a gente, orienta a gente perde pessoas abençoadas, Provérbios 3.